Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
2020 foi um ano tão esquecível que antes de ir embora levou a piada do Pinto no Vasco junto. Tá começando a edição 50, isso aí, 50 edições do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira edição do AG Placado Brasileirão de 2021. Um feliz ano novo para você, para todos que escutam esse programa. Ficamos aí 2 semanas sem rodada, uma que não teve mesmo e a outra por causa do fim de ano, que eu também sou filho de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tivemos 2 rodadas que aconteceram do Campeonato Brasileiro que não tiveram cobertura deste programa e vamos aqui rapidamente passar os resultados. Na 27ª rodada, que foi na última semana de 2020, aconteceu o seguinte: Atlético Mineiro 2, Coritiba 0, Fortaleza e Flamengo 0x0, Goiás 1, Sport 0, Fluminense 1, São Paulo 2, Botafogo 0, Corinthians 2, Bahia 1, Internacional 2, Palmeiras 1, Bragantino 0, Santos 1, Ceará 1, Atlético Paranaense 3, Vasco 0. Foi nesse jogo aqui que o Pinto caiu no Vasco e o Luxemburgo assumiu. Grêmio 2, Atlético Goianiense 1. E na quarta passada, tivemos a primeira rodada do ano, a 28ª, que teve os seguintes resultados: Botafogo 0, Atlético Paranaense 2, Grêmio 2, Bahia 1, Sport 1, Fortaleza 0, Coritiba 1, Goiás 2, Fla-Flu deu 2x1 Fluminense, Bragantino 4, São Paulo 2, olha que coisa, Ceará 0, Internacional 2 e Atlético Goianiense e Vasco 0x0. 2 partidas não aconteceram por causa de Palmeiras e Santos, que estão disputando as semifinais da Libertadores. Ficaram para depois Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos. Então nós vamos aqui falar sobre a 29ª rodada, que foi nesse fim de semana, e comemorando aí 50 programas, né, desse rápido resumo semanal do que de melhor acontece no Campeonato Brasileiro. Então, sem enrolação, vamos ao que interessa, os jogos da semana. O Palmeiras está todo focado na semifinal da Libertadores, onde tem boa chance de chegar à decisão. Com o time reserva, ainda assim conseguiu vencer o Sport por 1x0 na Ilha do Retiro. O Sport, ameaçado pelo Z4, começou mais ofensivo, mesmo que ainda priorizando a marcação. O Palmeiras resistiu e foi ao ataque, abrindo o placar aos 36 minutos com o William Bigode. O Verdão com o gol tomou conta do jogo, deixando o Sport fixo na defesa. Para a segunda etapa, o Sport mexeu no meio de campo e o Palmeiras recuou sua equipe. Só que nada mudou em relação ao primeiro tempo. O Palmeiras continuou em cima e poderia ter ampliado com Breno Lopes e Patrick de Paula. O Sport, no entanto, poderia até ter empatado a partida. Nos minutos finais, a bola bateu no braço de Rony dentro da área e o juiz marcou o pênalti. No entanto, o VAR revisou o lance e o pênalti foi anulado. Muita reclamação do Sport, principalmente do Thiago Neves nas suas redes sociais. Resultado bom para o Palmeiras, que ainda está na briga do G6, mas resultado ruim para o Sport, que ainda pena no Z4. E uma notícia de última hora que, antes da gravação, o Sport entrou com um pedido na CBF para anular essa partida por conta desse erro do pênalti, que realmente foi um erro, mas estão exagerando um pouquinho, né? Estão se achando a última Coca-Cola do deserto para achar que vão anular um jogo. Se for assim, vai ter uns 15, 20 jogos anulados do Brasileirão por causa de erro de arbitragem, né? O clássico Atletiba em que todo mundo saiu perdendo, mesmo empatando. É isso mesmo, 0x0 no Couto Pereira para Coritiba e Atlético Paranaense. O time da casa, que estava no Z4, veio para cima e deu trabalho ao goleiro Santos, com Sarrafiori e Robson completando, mas sem marcar. O Furacão demorou muito para reagir e teve apenas um chute a gol na primeira etapa, logo no final. Para o intervalo, o Furacão mexeu, mas não mudou o cenário do jogo. Com a bola, o Atlético não conseguia criar e o Coxa quase abre o placar. Após o Furacão errar na saída de bola, Robson solta uma bomba de longe e mandou na trave. E basicamente foi isso, um jogo feio de se ver. O Furacão tinha posse, mas não tinha intensidade. O Coxa só se defendia. Um resultado ruim para ambos, Coxa ainda no Z4 e o Atlético ainda no meio da tabela. O Grêmio conquistou vaga na final da Copa do Brasil e levou um time alternativo para Fortaleza. E o Leão estava estreando seu novo treinador, Enderson Moreira. Nada disso adiantou para mudar o resultado 0-0 no Castelão. Apesar do resultado final, o jogo foi bem equilibrado na primeira etapa. O time gaúcho, dono do meio campo, teve as melhores possibilidades. Aos 7, Churin finalizou livre, mas o Anderson salvou a pátria do Leão. Com os contra-ataques, o Leão resolveu acelerar. Aos 12, Romarinho tabela com Wellington Paulista e chuta para a defesa de Paulo Vitor. No rebote, Gabriel Dias perde um gol. O Grêmio continuou dominando as ações do jogo e teve diversas chances com Pepe e Churin mais uma vez. Um detalhe nesse jogo, o técnico Renato Gaúcho recebeu um cartão amarelo por fazer uma falta, isso mesmo. Aos 19, o Renato Gaúcho segurou o Carlinhos rente à linha lateral com a bola ainda em jogo. O treinador ainda tentou passar o queixo, né, argumentando que segurou o jogador rival para ele não cair, mas o juiz não caiu nessa não, cartão amarelo para ele. No fim da primeira etapa, Pepe fez um golaço recebendo o passe de Churin e dando por cobertura na saída de Felipe Alves. No entanto, o gol foi anulado por causa de posição de impedimento. Mais disposto, o Leão voltou para cima na segunda etapa. Paulo Vitor precisou trabalhar após grande jogada de Osvaldo. Aos 20, Renato colocou Tarciano em campo e o Grêmio voltou a dominar o jogo. Aí entrou em ação o goleiro Felipe Alves do Leão, que por duas oportunidades impediu a vitória gremista com a grande defesa aos 25 e aos 41 minutos. O resultado impediu o Grêmio de subir na tabela e também impediu o Fortaleza de se descolar do Z4. O ano pode ter mudado, mas nossa série continua. Quem quer ser o líder do Brasileirão? O São Paulo ainda é o líder, mas a gordurinha que ele tinha juntado tá indo embora. Dessa vez, derrota no clássico contra o Santos por 1-0 em casa. O São Paulo teve 68% de posse de bola e 9 finalizações, contra apenas 2 do Santos. O Sansão parecia pender para o tricolor, pois o São Paulo tinha mais posse de bola e criava mais. No entanto, foi o Santos que levou mais perigo. Lucas Braga lança Arthur Gomes, que arremata na trave direita de Thiago Volpe. A produção foi pouca no primeiro tempo por causa de uma chuva torrencial em São Paulo. Ao contrário da drenagem do Morumbi, que foi perfeita, o jogo foi falho e muito truncado. O time santista veio com a equipe reserva, pois na quarta-feira tem jogo importante pela semifinal da Libertadores. Portanto, resolveu logo no início do segundo tempo com o Jobson. No entanto, o mesmo cenário do primeiro tempo se repete. São Paulo com a bola, mas sem criatividade, e o Santos ameaçando, mas sem marcar. Quando o Cuca resolve colocar alguns titulares no fim da partida, o São Paulo enfim resolve jogar. Aí brilha a estrela de João Paulo, que evita um empate no finalzinho após cabeçada de Brenner. O tricolor perde a segunda seguida e o Santos volta a querer beliscar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. E a nossa série continua. Flamengo, vendo o tropeço do tricolor, encostou? Nada. O Ceará deitou e rolou 2-0 Vozão no Rio de Janeiro. Mesmo com amplo domínio do rubro-negro, que perdeu inúmeras chances de gol, o Vozão se resguardou na defesa e se aproveitou muito bem nos contra-ataques. E o craque do time, Vina, abriu o placar para o Ceará aos 12 minutos de jogo. O Flamengo pressionava, mas não como se esperava. Tudo o que o Ceará queria. No segundo tempo, o Flamengo voltou pressionando, mas perdeu várias chances de empatar, principalmente com o Pedro, em gols que ele não costuma perder. Num deles, aos 23, Richard fez uma defesa espetacular que animou os visitantes. Para matar o jogo, aos 44, Vina passa para Kelvin marcar o segundo gol. Com isso, o Vozão já deixa praticamente a briga contra o Z4 e sonha alto. O Flamengo perde uma enorme oportunidade de encostar na liderança. Será que o Rogério Ceni ainda é treinador quando esse programa foi editado? Nesse momento ele ainda é o treinador. A diretoria se reuniu lá na tarde da segunda-feira, mas viu que o problema não era só com ele, então, pelo menos por enquanto, o Rogério Ceni fica. Não sei quando esse programa sair no ar, se ele vai ser treinador ainda. Sim, meus amigos, quem acompanha a gente aqui no programa e no Twitter sabe que a gente tirou o Colorado da briga pelo título unicamente pelo fato de ter deixado o Koundé sair e ter trazido o Abel Braga. E não é que o Inter tá 5 jogos sem perder e encostou no São Paulo? Vitória sobre o Goiás por 1-0 no Beira-Rio. O primeiro tempo de jogo foi muito travado. O Goiás congestionou meio campo, impedindo a descida do Inter. Até que, no final do jogo, pegou fogo. Depois da finalização de Galhardo muito perigosa, o Goiás acordou e perdeu chance com Shailon. Colorado pressionou ainda mais e conseguiu seu gol. Após cobrança de escanteio, Praxedes, isso mesmo, o nome do rapaz era Praxedes, abriu o placar completando de cabeça. E é esse gol que nós vamos ouvir agora. A voz da rodada da semana vai mostrar a narração do gol da vitória do Inter, marcada por Bruno Praxedes. Apesar do sobrenome, né, Praxedes, ele é uma jovem promessa do Colorado. O gol é narrado pelo Leonardo Pfister, da Rádio Colorada, então vamos ouvir.
Apresentar o cabeceio, Rodinei no pé direito, autorizado, suspendeu no meio da área, Praxedes de cabeça, gol! Internacional! Praxedes, menino Praxedes com o selo do celeiro de ases de qualidade. Há um ano ele brilhava nos gramados da Copa São Paulo e tudo isso era preparação para aqui, pro palco principal, pro gigante da Beira Rio. E Praxedes, tal qual um gigante, tal qual esse estádio, subiu mais alto que a defesa do Goiás e testou pro fundo da rede do Tadeu. Abre o marcador o Colorado, 1-0 para o Inter. É o Inter brigando pelo título, é o Inter brigando pela liderança, é o Inter querendo pintar o Brasil de vermelho e branco de novo.
Antes do fim do primeiro tempo, Rafael Moura perde grande oportunidade. Na verdade, ele fez o gol, só que foi anulado por impedimento. Na segunda etapa, e com uma vantagem, o Colorado apenas administrou. Nonato e Marcos Guilherme até ameaçaram o gol do Goiás, mas o time esmeraldino que ameaçou em seguida. Se mantendo no ataque e pressionando, os visitantes quase acham o empate numa falha grotesca de Marcelo Lomba. No entanto, a zaga colorada se postou bem e evitou cada uma das investidas do Goiás, e manteve assegurada a pressão até o fim do jogo. Resultado que coloca o Inter a 3 pontos do São Paulo e eles ainda se enfrentam, e deixa o Goiás ainda mais perto da segundona. O Atlético Goianiense empatou em casa com o Bahia por 1-1, resultado ruim para ambos. O Dragão queria resolver o jogo logo e marcou os 6 minutos com Pereira em cobrança de escanteio. O time visitante aparentemente não se abateu e manteve maior posse de bola, mas não conseguia construir jogadas perigosas. E quando era perigosa, o goleiro Jean conseguia defender. A segunda etapa não trouxe tantas novidades, Bahia com a bola, mas sem perigo, Dragão resistindo e contra-atacando. E o placar parecia que ia ficar assim, mas o Bahia achou um empate aos 29 minutos. Nino cruza certeiro para Gabriel Novaes, que deixou Oliveira para trás e cabeceou, deixando tudo igual. O gol incendiou o jogo. O Dragão resolveu atacar com tudo para buscar a vitória. Janderson e Éder quase fizeram o segundo gol para o Dragão, e Gabriel Novaes quase faz o segundo gol para o Bahia, mas os goleiros prevaleceram. Empate ruim que não afasta nenhum dos dois no abismo do Z4. No clássico dos desesperados, o Vasco passeou sobre o Botafogo em casa 3-0. Após o Pinto cair no Réveillon, não vai poder usar essa piada, né? Luxemburgo chegou com um negócio apontando pro céu lá no Vasco, agora a gente pode começar a usar essa. E o primeiro tempo foi todo dos donos da casa. Ok, não foi uma atuação de gala, mas em comparação à inércia do Botafogo, foi sim dominante. E toda essa dominância virou gol. Pikachu e Tenório fizeram boa jogada e serviram Léo Gil, que finalizou. Após resvalar, Henrique recebe o rebote e cruza para Thales Magno marcar o gol. O Botafogo voltou no intervalo querendo o jogo, o que não significou muita coisa, mas foi suficiente para Calu, aos 21, exigir grande defesa de Fernando Miguel para evitar o empate. Luxemburgo mexeu no time e arrumou o meio campo. Voltando a ser dominante, foi fácil ampliar. André recebeu o passe na medida de Germancano para ampliar o marcador. No fim, deu tempo do Pikachu sofrer um pênalti bizarro, cobrado por ele mesmo, para fazer 3-0. Vasco dá uma respirada na luta para fugir do rebaixamento, local em que parece que o Botafogo não vai sair. Para fechar a rodada, mais um capítulo da série Quem Quer Ser Líder do Brasileirão. O Galo foi a Bragança e arrancou um empate contra o RB Bragantino no minuto final, em um lance bem controverso, 2-2. O Galo começou o jogo pressionando, querendo encostar também no São Paulo na liderança. Logo no início, Vargas acertou o travessão do goleiro Cleiton. Em seguida, Alan pega rebote e exige boa defesa do arqueiro paulista. Após isso, o Bragantino tentou equilibrar as ações com contra-ataques e jogadas de bola parada. E foi numa delas que o time da casa saiu na frente. Bola levantada na área para a cabeçada de Hailer abrir o marcador. Querendo recuperar e virar o jogo, o Galo voltou para a segunda etapa querendo gol. E conseguiu aos 10 com Savarino, que escorou o cruzamento de Arana na pequena área. Parecia que o Galo conseguiria virar, mas aí o Braga joga um balde de água fria. Aos 21, em mais uma jogada de bola parada, o Atlético toma mais um gol de cabeça, dessa vez de Edmar. e o Braga começou a segurar o Galo, que foi todo pro ataque e suportou muito bem até o minuto final da partida. Aos 51, o VAR avisa ao juiz que Arana foi derrubado dentro da área, pênalti polêmico e muito protestado pelo time paulista. Johan, que não tem nada com isso, cobrou o pênalti e fechou o placar. Resultado ruim para os dois. O Braga perde a chance de praticamente se livrar da ameaça do Z4, enquanto o Galo perde a chance de ouro de encostar na ponta da tabela. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 29, só que tem muito time aí com 2, 3 jogos a menos, então essa tabela vai mudar muito nesse mês de janeiro, que por causa da Libertadores e da Copa do Brasil, vai ter muito jogo terça, quarta, quinta. Palmeiras, por exemplo, se for para a final da Libertadores, vai ter jogado 10 vezes em janeiro, é um negócio ridículo até. Mas vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, São Paulo com 56 pontos, seguido pelo Inter com 53, Atlético Mineiro com 50 e Flamengo com 49 fecham o G4. Completando os times que vão para Libertadores, Grêmio com 49 em quinto, Palmeiras em 47 em sexto. Quem está indo para a Copa Sul-Americana nesse momento seria Fluminense com 43, Santos com 42, Ceará 39, Corinthians também com 39, mas com jogos a menos, Atlético Paranaense com 38 e Atlético Goianiense com 36. Aqueles times que estão tentando se livrar do rebaixamento, Bragantino 35, Sport, Vasco e Fortaleza com 32 pontos. E na zona de rebaixamento, Bahia com 29, Goiás com 26, Botafogo 23 e último, Coritiba com 22 pontos. Bem, a gente estava jogando o programa na terça-feira, mas a rodada ainda não acabou. Mas não vamos esperar quarta-feira, porque já tem rodada na sexta. Então, o programa está saindo agora, mas falta um jogo ainda nessa rodada, que é Corinthians e Fluminense, que vai ser amanhã, na quarta-feira. A próxima rodada será a 30ª e já começa na sexta-feira, exatamente, por causa do Palmeiras na Libertadores. O jogo entre Palmeiras e Grêmio foi antecipado para sexta-feira, 9h30 da noite. Os outros jogos, no sábado, dia 16, 7 da noite, Fluminense e Sport. No domingo, 6 da tarde, Santos e Botafogo, Atlético Paranaense e São Paulo. 6h15, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. 8h30 da noite, Internacional e Fortaleza, Ceará e Bahia. E na segunda, Goiás e Flamengo. O jogo entre Bahia e Corinthians ficou para o dia 28 de janeiro. Esse calendário vai ficar louco com a beleza. Bem, é isso. Esse foi o AG Placado Brasileirão. Qualquer crítica e sugestão que você tenha, é só passar lá no comentário do post do podcast no site da arenageral.com.br e no comboconteudo.com. Deixar lá seu comentário também nas redes sociais, nos links desses posts, dos podcasts. Tem lá o link do Twitter, tanto da Arena Geral quanto do Combo Conteúdo, para você dar o seu pitaco. Não se esqueça que na Combo Conteúdo também, que é um condomínio de podcasts, por assim dizer, além de outros itens audiovisuais, você pode ajudar no crowdfunding, né, que é um financiamento coletivo. Tem Apoia-se, tem PicPay, é só você entrar em comboconteudo.com e saber mais. No mais é isso, nos vemos na próxima terça-feira. Abraços e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.